Em um ano e meio de pandemia, o Laboratório de Oncologia Comparada e Translacional da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, fez mais de 140 mil testes de Covid na população daquele município e de outras 17 cidades da região e duas santas casas. O trabalho foi em parceria com uma rede de diagnóstico do estado de São Paulo, organizada pelos institutos Butantan e Adolfo Lutz. No começo da pandemia, os testes eram escassos e a rede pública de diagnóstico não dava conta dos casos que aumentavam gradativamente, com relatos de demora para a entrega dos resultados de mais de 20 dias. Com a força-tarefa criada na faculdade, em pouco tempo, o resultado passou a sair em, no máximo, 12 horas. Agora, o resultado sai em até 6 horas após o recebimento da amostra. O professor Reiji Fukumazo coordenou a força-tarefa que reuniu docentes, funcionários e alunos da unidade e precisou adaptar o laboratório para atender a essa nova demanda sem atrapalhar as pesquisas em andamento.
A gente parou tudo que estava fazendo e a gente modificou o laboratório com os equipamentos, organizando as salas para a gente poder fazer os testes de forma correta. A partir daí, os alunos, os pesquisadores, os pós-docs aqui do laboratório entraram na rotina, mas com o tempo os voluntários foram voltando aos seus trabalhos. E aí a gente contratou pessoas para trabalhar exclusivamente com o teste, né, de diagnóstico, PCR. Assim, então, as pesquisas foram andando lado a lado, as que a gente já desenvolvia no laboratório. Somado a isso, nós também desenvolvemos novas pesquisas para responder o problema que a gente está vivendo, né? Que é da pandemia. Então, a gente fez uma proposta de um projeto de vacina que foi aprovado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia ano passado. A gente está com um projeto em andamento. Inclusive, o modelo que nós temos desenvolvido aqui, nós estamos desenvolvendo o mesmo vírus da Butanvac, né? Que já está em estudos clínicos aqui no Brasil. Nossa ideia é complementar, dando certo o projeto, complementar essa abordagem vacinal com novos candidatos, né, para fase 2, fase 3 de segunda e terceira geração, que vai ser necessário. Temos parceria com o Instituto Butantan para isso. E outros projetos de pesquisa também associados à pandemia, né? Então, a gente tem desenvolvimento de novas metodologias de sequenciamento, de PCR para detecção de variantes. Então, a gente fez uma mudança nas linhas de pesquisa para poder também adequar, né, ao problema que a gente está vivendo. Usar o nosso expertise, nossa habilidade, as máquinas, os equipamentos, o laboratório, para também tentar ajudar nesse problema que nós estamos vivendo.
Ele falou do desafio que foi montar a estrutura.
Assim, não foi fácil fazer isso, né? Ninguém também chegou para a gente, ó, você vai ter que fazer. Foi uma coisa que surgiu da gente, né? Surgiu da necessidade de ajudar naquele momento que a gente estava vendo a coisa ficar ruim. Não estava tendo solução e a gente tinha os equipamentos no laboratório, tinha o expertise de mexer com os patógenos, com as amostras e tudo, só não estava organizado para isso. E aí sim foi um desafio que a gente teve que responder muito rápido, teve que correr atrás de todas as burocracias, as adequações do laboratório, tivemos que aprovar na vigilância sanitária do laboratório, mandar para o Adolfo Lutz, validar no Adolfo Lutz, correr atrás da fundação para poder receber os recursos, né, das prefeituras para a gente poder pagar os testes, né, porque tem custo esses testes. Os reagentes a gente teve que correr atrás de comprar esses testes. O material não tinha e continua ainda defasagem, né? E a gente tem que correr atrás de vários fornecedores. Enfim, foi todo um aprendizado muito importante, acho que para mim e para todo mundo que participou disso, poder ter feito isso. É uma coisa que a gente não estava treinado para fazer. Mas fizemos e acredito que fizemos a contento, né? E a ideia agora é tendo a estrutura montada, é continuar com o laboratório de pesquisa. A gente já direcionou pesquisas para outras coisas também, abriu a cabeça nesse sentido, mas também de continuar oferecendo para a região, né? Mesmo que depois um dia a Covid acabe, que a gente continue oferecendo serviços nesse sentido de auxiliar a região, as pessoas aqui da região, para a gente poder, de fato, continuar ajudando as pessoas.
O professor explicou que ter podido ajudar a sociedade é o melhor de tudo.
O maior sentimento mais importante é o de ter ajudado as pessoas, né? Nós ajudamos mais de 140 mil pessoas que precisaram fazer os testes de forma rápida, acurada, né? E barata, né? Porque nosso custo era o custo de fazer os testes apenas, né? Então, com isso, a gente pôde atingir várias cidades aqui da região, fizemos várias parcerias com prefeituras, auxiliamos o Instituto Adolfo Lutz, né? E ainda continuamos auxiliando a Regional de Rio Claro. Então, o sentimento que fica é esse de poder ter ajudado. Esse, acho que sendo, é o sentimento mais importante. Claro que outras coisas são importantes também, né? É muito interessante poder ter tido a oportunidade de pegar o laboratório, a estrutura que a gente tem na USP para fazer pesquisa e converter isso e aprender, né, a fazer isso de forma rápida para que a gente pudesse auxiliar a sociedade, né? Então, esse ponto é muito importante também. A gente tinha a faca e o queijo aqui destinado a fazer uma outra coisa, né? Mas que a gente pôde, sim, quando necessário, auxiliar a sociedade, auxiliar a população quando necessário.
São três os principais motivos que mostram a importância da força-tarefa.
Primeiro, lá no começo, quando a gente pôde, né, auxiliar as cidades aqui da região, fornecendo teste a preço de custo, porque não se tinha teste para fazer, se dependia do sistema do Adolfo Lutz, né? Isso demorava 20 dias, 15 dias para ter o resultado. Esse foi o primeiro ponto. Então a gente pôde oferecer para essas cidades, para as pessoas aqui da região, o teste, de forma bem barata e rápida. Nós somos o terceiro laboratório mais rápido da rede do diagnóstico de Covid do Estado de São Paulo. E outro ponto importante, né, na manutenção desse serviço, que a gente só vai parar quando acabar mesmo, a ideia nossa é essa, né, é continuar ajudando, porque as pessoas continuam tendo Covid, continuam tendo suspeita de diagnóstico e precisam fazer os testes. Então a gente continua fazendo isso. Um terceiro ponto é que com o andar da pandemia, né, o Instituto Butantan criou também uma nova rede, né, uma rede de alerta de novas variantes. A ideia é sequenciar de 7 a 10% de todas as amostras positivas do estado por semana. E nós fazemos parte, né, nosso laboratório entrou nisso também. Nós conseguimos nos adequar para isso, adquirimos equipamentos para poder fazer o sequenciamento do vírus também. Então, com isso, o que a gente fez? A gente sequencia e ajuda essa rede a fazer o diagnóstico e o sequenciamento desses vírus que estão circulando na região. Por exemplo, nós fomos o primeiro laboratório que detectou e levou esse resultado aqui para a população da região, Pirassununga da região, do achado da variante P1 lá em fevereiro, né, em março, começo de março. A primeira detecção da variante Delta aqui na região também foi a gente que fez, né? Então, essa nova rede, esse novo serviço que a gente faz também, esse novo... nova metodologia que a gente faz aqui também permite isso, né? Rapidamente a gente ter acesso ao que está acontecendo em relação às variantes na região.
Nós ouvimos o professor Heide Fukumazo, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. Ele fez um balanço parcial da força-tarefa criada para realizar testes de Covid-19 na população. Ferraz Júnior, Rádio USP.